Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você. Esta é a edição de número 680 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Na produção e apresentação, Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Em Londrina, céu com muitas nuvens, mas não chove de acordo com o CIMEPAR. Temperaturas mais altas em relação ao final de semana. A mínima registrada nesta segunda foi de 16 e a máxima prevista é de 23 graus. Vamos aos destaques de hoje. Eleições 2022. Líder do Grupo de Pesquisa e Comunicação Eleitoral da Universidade Federal do Paraná, Luciana Punk, analisa resultados do Estado. Institutos de pesquisa em xeque. Tema da reflexão de Fábio Silveira, jornalista e professor do curso de especialização em Filosofia Política e Jurídica da UEL. Reta final das inscrições para o vestibular 2023 da UEL. Saiba tudo sobre o exame daqui a pouco na entrevista com a coordenadora de processos seletivos, Sandra Garcia. Quem estamos formando? Série chega ao 45º episódio com informações sobre o curso de Serviço Social. Confira entrevista com a coordenadora de colegiado, Ana Patrícia Pires Nalesso. Na coluna Conversa de Cozinha, a nutricionista Valéria Mortara desvenda as estratégias da boa alimentação para quem mora sozinho. Comédia dramática Entre Rosas estreia no Cine Teatro Ouro Verde. E os ingressos para o espetáculo Broadway Night, com o grupo vocal Entre Nós e a Ozuel, têm valor promocional até hoje.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Serviço Social em destaque hoje, 45º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Serviço Social foi criado em 25 de maio de 1972 e implantado em 16 de fevereiro de 1973. Está em atividade há 50 anos. Com duração de 4 anos, o curso é ofertado nos períodos matutino e noturno. São 40 vagas para cada turno, sendo 35 com ingresso pelo vestibular da UEL e 5 destinadas ao SISU, através da nota do Enem. O assistente social formado pela UEL é capaz de atuar na malha dos serviços sociais, formulando e implementando propostas para sua expansão e desenvolvimento por meio de políticas sociais públicas e empresariais, de organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais. A coordenadora de colegiado, professora Ana Patrícia Pires Nalesso, apresenta o curso.
O curso foi pensado realmente como uma resposta à demanda das necessidades da cidade de Londrina e região. Então, ele foi pensado a partir da população, dos profissionais que já atuavam e pela grande demanda. Então, são 50 anos de história, né? Eu me formei aqui, né? Eu me formei aqui na década de 80. Assim, é uma história muito linda, porque nós passamos pela ditadura, lutamos contra ela, né? Passamos pela redemocratização. E o curso sempre teve envolvidos em todas as lutas da universidade. Então, acho que a gente tem muito a comemorar.
Matriz curricular.
Nós trabalhamos por núcleos estruturantes, né? E, assim, o primeiro núcleo, ele vai ter toda uma abordagem para que capacite o aluno, na verdade, para entender a vida social, aprender a dinâmica em sociedade, aprender as relações sociais, um olhar mais macro. para a totalidade. Então, nós temos na nossa matriz curricular disciplinas que vão, primeiro, dar uma visão geral da sociedade, uma amplitude, para que o aluno seja capaz de criticamente olhar para as relações sociais e entender a sua dinâmica e como é possível a intervenção profissional. Então, nós temos disciplina como ciências sociais, ciência política, economia, filosofia, que vão nos dar esse embasamento, essa sustentação para nós continuarmos. Temos história, né? Em seguida, no outro núcleo, nós vamos ter política social, que é uma disciplina estruturante, fundamentos históricos, filosóficos do serviço social, que vai nos trazer a compreensão da profissão, né? Que vai, paulatinamente, dentro do curso, é uma disciplina que permanece, né? Vai trazendo a discussão da origem da profissão, da sua lógica com a sociedade e do fazer profissional mesmo. E aí também nós temos a disciplina de prática e estágio e seminários temáticos, oficinas, que vão formando todo esse aluno para que ele se torne um assistente social. Eu sempre falo que as provas deviam ser acumulativas dos 4 anos, porque você não se faz assistente social no 4º ano. É uma totalidade que os elementos curriculares vão se entrelaçando, tem uma lógica, né? Eles não existem sozinhos, não existe uma disciplina mais importante. Nós temos a disciplina de pesquisa, ela é fundamental para a formação. Nós temos ética, não há uma instrumentos e técnicas. Não tem uma disciplina mais relevante que a outra. Elas compõem uma totalidade, que entre si é que vão formar o profissional, né? Uma sem a outra não tem sentido de ser.
Pesquisa, ensino e extensão.
O nosso curso se sustenta no tripé: pesquisa, ensino e extensão. E nós temos várias pesquisas assim, importantes da perspectiva do campo das ciências sociais aplicadas, né? Que estão aí trabalhando com a questão da mulher, com a questão de gênero, com a questão da violência, com a questão do migrante, com a questão da desigualdade social. Então, assim, são pesquisas da habitação, da urbanidade, né? Então, assim, são pesquisas que realmente vêm fazendo, cumprindo esse papel que há 50 anos foi dado para nós, né? De fazer uma leitura, compreender a própria sociedade e devolver para a sociedade. Então, os nossos alunos participam efetivamente das nossas pesquisas e isso é muito relevante, porque não é uma pesquisa feita pelo professor, é uma pesquisa em que os alunos, tanto da graduação quanto da pós, estão plenamente envolvidos. E a extensão, que é o meu luxo, é assim, realmente muito, muito bonito de ver o envolvimento dos alunos, porque eles chegam querendo muito conhecer a prática, estar na prática, e o projeto de extensão possibilita essa aproximação e possibilita ao docente também estar cotidianamente ali no fazer, né? No real ali que nos coloca a todo momento. Então, nós temos projetos de extensão muito relevantes, né? E que envolvem muitos alunos. Hoje, por exemplo, nós temos projetos de extensão que contam com 10 alunos. E isso ainda não é a curricularização da extensão. São projetos de extensão que o nosso departamento historicamente já mantém. Nós temos trabalhando com religião, porque assim, o quanto que a religião vai impactando a vida das pessoas, a questão da indisciplina, dos comportamentos tidos como inadequados nas escolas. Enfim, tem um vasto leque aí.
Estágio.
Nós temos tanto a modalidade de estágio obrigatório e estágio não obrigatório, que são aqueles que os alunos conseguem trabalhar 20 horas e é remunerado, até 20 horas, né? E o nosso estágio, ele acontece no 3º e no 4º ano. E aí nós vamos para os diferentes campos. Aliás, né, vamos aproveitar e agradecer que os campos, eles acolhem os nossos alunos, né? Nós precisamos necessariamente ter um assistente social presente. Não pode haver estágio se não houver o profissional de serviço social. Então, assim, as colegas recebem os nossos estagiários de forma muito acolhedora, fazendo toda a diferença para a formação, né? Então, faz muita diferença. Então, o curso, a formação não é só aqui. Ela também se dá junto com os profissionais que estão aí na prática cotidianamente.
Campos de atuação.
atuamos nas múltiplas expressões da questão social. E quanto mais agravada a relação capital-trabalho, quanto mais difícil, mais expressões da questão social nós vamos ter e mais exigência do profissional. Porém, em alguns contextos, você tem o agravamento das expressões da questão social e você não tem as políticas sociais para atender isso. Então, em determinados momentos na nossa sociedade, você vê um aumento do pauperismo, um aumento da violência, um aumento das demais expressões da questão social e não há estratégias pensadas para trabalhar com isso. Então, há um refluxo das políticas sociais. E então, dizendo isso por quê? Porque o campo da atuação do serviço social, os diferentes espaços socioocupacionais, passam por essa necessidade de enfrentamento da questão social e, por vezes, pela implementação de políticas sociais, pela execução de políticas sociais. Então, nós começamos a nossa atuação, por exemplo, no espaço socioocupacional da saúde. Então, a gente pode trabalhar nos hospitais, nas UBSs, que em Londrina ainda não temos e precisamos ter, nós só temos a experiência da residência multiprofissional que tem assistente social, nos CAPs, a saúde mental, ela requer muito essa perspectiva. E nos ambulatórios, que nós começamos agora, então esse é o campo da saúde e ele é muito vasto, né? Eu mesmo venho da saúde. Então, assim, na política de assistência social, nos CRAS, CREAS, e muita gente confunde que o serviço social é a assistência social. Não. Assistência social é a política, é uma política, né? O serviço social é uma profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho. Então, agora, recentemente, foi aprovada uma lei, é exigido que o assistente social esteja na política da educação. Então, ele pode trabalhar tanto nas secretarias, na delegacia de ensino, como nas escolas, né? Assistentes sociais e psicólogos agora devem, na verdade, estar nas escolas. Nós trabalhamos também em empresas privadas, porque a relação capital-trabalho ali está muito presente, né? É ali que se sustenta e o assistente social é requisitado para trabalhar lá, né? Tanto na parte de RH como desenvolvimento humano, em diferentes formas de benefício. Também existe isso. O que mais? Na política de habitação, que nós temos campo na Coab, hoje aqui em Londrina, e vários outros, né? Que, assim, com lideranças, nós trabalhamos com o desenvolvimento das lideranças, capacitando, entendendo, estamos lá com a Associação de Moradores.
Corpo docente.
Nós temos uma ampla maioria, se não a totalidade dos efetivos, acho que a totalidade dos efetivos são doutores, né? Nós temos alguns temporários que também contribuem muito, né? Porque no momento da precarização e sucateamento que a universidade está vivendo, os temporários não têm concurso para prestar, né? Então, eles acabam fazendo a diferença também. Então, assim, nosso quadro de docentes, ele é altamente qualificado, até porque a gente tem mestrado e doutorado. E os nossos professores, quase que a totalidade da aula, tanto na graduação como na pós-graduação.
Professora Ana Patrícia Pires Nalesso, coordenadora de colegiado do curso de Serviço Social da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã, confira o curso de zootecnia.
Vestibular da UEL.
Bem, dia 15. Faltam poucos dias para o fim das inscrições do vestibular 2023 da UEL. O prazo termina no dia 10 de outubro. A universidade oferta 2.541 vagas em 52 cursos de graduação presenciais e vamos saber detalhes do concurso com a professora Sandra Garcia, que é a coordenadora de processos seletivos da UEL. Boa tarde, professora Sandra.
Oi, boa tarde, Eliette, boa tarde a todos.
Professora Sandra, vamos iniciar aqui com dois pontos importantes. Então, há a retomada do vestibular em duas etapas, após a necessidade de reformulação devido à pandemia, e também essa realização da primeira fase em 5 municípios. Vamos tratar desses dois pontos, inicialmente.
Bom, a retomada, né, nós fizemos uma avaliação, levamos algumas propostas para o Conselho, né, de Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que avaliou a necessidade de a gente retomar o modelo que a universidade tem de vestibular, porque foi um modelo amplamente discutido. Como a gente colocou já em 2021, aquele modelo que nós apresentamos ao CEP, que foi aprovado, foi um modelo emergencial, de uma fase só. Mas a UEL, ela tem muito apreço, né, pelo trabalho que ela desenvolve em relação às duas fases do vestibular, que foi amplamente discutido internamente e externamente na universidade, né? Então, era necessário a gente retomar, né, para dar condições para que o estudante tivesse ainda mais possibilidades, né, de mostrar o seu desempenho e, com isso, ser classificado.
E com relação também a essa realização, além de Londrina, são 4 municípios em que serão realizadas as provas?
Sim, essa também, nós tínhamos iniciado antes também da pandemia, duas descentralizações, uma em Cascavel e em Curitiba, suspendemos durante a pandemia, por orientação aqui mesmo interna da universidade em relação ao perigo, né, que as pessoas podiam, né, também os nossos próprios funcionários, né, que vão para essas localidades, né. Então, este ano a gente retoma, então, Curitiba e Cascavel está mantido, e agora nós também, para estarmos em todas as regiões do estado do Paraná, então nós também agora vamos fazer em Guarapuava e Umuarama.
Certo. Bom, isto então, na primeira fase, que será realizada no dia 5 de março de 2023. Como serão as provas? Uma retomada, então, do modelo anterior à pandemia.
Sim, então no dia 5 nós teremos um dia de prova, né, um domingo, com 60 questões objetivas, né, de conhecimentos gerais. Então é matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, química, biologia, né, todos os componentes da base nacional, né, comum da educação básica, do ensino médio. Na sequência há um processo então de classificação, né, porque nós chamamos um número menor de candidatos para a segunda fase. Então, a segunda fase, sim, ela é composta de 3 dias. No primeiro dia, o candidato ele vai fazer uma prova de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, onde ele tem opção. Né? Agora, quando ele faz a inscrição do vestibular, ele faz opção se ele vai fazer francês, inglês ou espanhol. Né? O segundo dia é uma prova, então, que é o grande diferencial da UEL, que é a prova específica, né? É uma prova discursiva, na verdade, né? Onde cada curso tem lá no manual do candidato, o candidato vai ver lá quantas vagas tem em cada curso e lá vai estar indicado quais são as 3 disciplinas que serão avaliadas de acordo com cada curso. Então, são 12 questões que equivalem então, a essas três disciplinas e elas são discursivas.
Discursivas, não objetivas. Até alguém pode estar em dúvida.
Não, é discursiva.
Tem que redigir a resposta.
Isso. E eu esqueci de dizer que no primeiro dia da segunda fase, além de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, nós temos a prova de redação. Tá? Ela continua existindo no primeiro dia. Então, no segundo dia, a prova discursiva, né, com 12 questões. E no terceiro dia, para os cursos que têm a prova de habilidades específicas, né? Arquitetura e urbanismo, artes visuais, design de moda e design gráfico. Né? O curso de música, a prova de habilidade específica, ela correrá ainda este ano. A única prova que nós teremos ainda no ano de 2022 é a prova então, de habilidade específica do curso de música, que ocorrerá no dia 4 de dezembro.
Em Londrina. Não naqueles 4 demais locais.
Sim, importante, Eliette, frisar que nessas 4 localidades fora de Londrina, somente a primeira fase, né? E no caso do curso de música, na primeira fase não teria tanto problema os candidatos, né, fazerem a prova de qualquer um dos cursos. Mas a segunda fase ela só ocorrerá em Londrina, até por conta da prova de habilidades específicas.
Com relação à redação, que sempre gera expectativa de que temas serão tratados, mas esmiuçando um pouco, professora Sandra, dá para adiantar como é que vai ser? É uma única prova de redação ou é fragmentada em vários textos?
Então, a nossa resolução que definiu esse modelo de vestibular, ela trata até de 4, a gente pode fazer até 4 propostas, né, para que o candidato possa desenvolver. Nos últimos 2 anos, no último ano foram 2, mas ele poderia escolher uma delas, né? Ainda não sei, porque como é bastante sigiloso, também não tenho acesso à prova, então não sei qual vai ser a escolha, né, da banca que está fazendo, né, dos professores que estão elaborando o vestibular, mas continuamos com a mesma indicação, que pode ter 4 textos, né, para que sejam apresentados e que os alunos possam desenvolver em diferentes gêneros.
E os assuntos são sempre muito atuais?
São sempre muito atuais. Acho que a universidade vem tendo esta orientação, né? E acho que os teus cursinhos que preparam, os professores nas escolas, sempre pegam. E é importante também destacar a revista pedagógica que nós temos disponível no nosso site, que a gente faz a avaliação sempre do vestibular anterior. Então, também é um material riquíssimo para os professores e para os estudantes também entenderem como é que é corrigida a prova da universidade. Acho que é bem importante que eles cheguem, né, busquem essa revista e possam ver lá totalmente disponíveis os critérios, né, como é que as provas são corrigidas.
No site da COPES, copes.uel.br, quem ainda não acessou.
Sim, no sumário vai ter lá a revista pedagógica e daí está livre para todos acessarem, baixarem a revista.
Com relação à inscrição, professora Sandra, podemos então falar em duas modalidades? Treineiros ou então quem já pode ingressar na universidade?
Isso, né? A modalidade treineiro é para aqueles estudantes que estão querendo ver como é a prova da UEL, mas eles não terminam o terceiro ano do ensino médio. Então, eles estão na categoria treineiros porque eles não entrarão nas listas, né, dos candidatos realmente classificados. Eles terão as notas deles? Terão, mas eles não entram na contagem que nós fazemos primeiro, da primeira fase para a segunda fase. Então, ele vai ser classificado. Se ele passar a primeira fase, ele faz a prova da segunda fase, mas ele não entra na lista de nenhuma convocação. Né? Não podemos. Então, por isso que tem essa categoria. E os que realmente vão concorrer, que são aqueles estudantes que já terminaram o ensino médio ou que estão cursando o terceiro ano e vão terminar até o final do ano.
Valor de inscrição, R$ 167,00. Mas a universidade também tem, assim, um olhar social também. Este ano, quantos estudantes receberam isenção ou desconto?
Então, é o valor, né, o preço público da universidade, R$ 167,00, porque a universidade ela não tem nenhum recurso vindo da mantenedora, que é o governo do Estado do Paraná, para a realização da prova do vestibular. Então, por isso que a gente tem que ter um valor para cobrir todos os gastos, que são muito grandes. Nós tivemos mais de 2 mil candidatos que tiveram ou a isenção ou o desconto, né, em relação ao preço público.
Hoje conosco a professora Sandra Garcia, que é a coordenadora de processos seletivos da UEL. Estamos falando sobre as inscrições do vestibular 2023, reta final. As inscrições seguem até o dia 10 de outubro. Bom, vamos falar, professora Sandra, também, esmiuçar um pouco mais do sistema de cotas. Como é que funciona o sistema de cotas na universidade?
Então, muito importante isso também. O candidato, ele deve, no ato da inscrição, também já indicar primeiro que todos concorrem à Universal. Todos os candidatos que se inscrevem no vestibular, eles já estão concorrendo à Universal. Agora, se ele pertence a uma dessas classes, uma dessas cotas, né, que é 20% das vagas, né, destinadas para negros, né, negros de instituições públicas, que estudam instituições públicas, né, nós temos 20% para alunos de escola pública, né, independente, e 5% para negros, independente do percurso formativo. Então, são 45% das vagas da universidade, elas estão destinadas para cotas. E a partir do vestibular de 2021, nós também, foi aprovado também, né, 5% das vagas destinadas, então, para pessoas com deficiência. Então, hoje nós temos 45% para vagas, né, para negros ou escola pública, e 5% para estudantes, então, que têm alguma deficiência.
São 2.541 vagas ofertadas pelo vestibular, mas há outras formas de ingresso aqui também. Quais são?
Não, a primeira forma de ingresso é vestibular, né, a maior forma, onde se concentra o maior número de vagas. Depois nós temos, não são todos os cursos que ofertam, mas nós temos 559 vagas, né, de vários cursos. O edital, inclusive a resolução, ela já está disponível no site da COPES, ela não acontece agora, é só o resultado do Enem, que é do SISU, que é repassado para a gente provavelmente no mês de janeiro, fevereiro, né? Então nós temos esse número de vagas e vários cursos da UEL, né, participam do SISU. Então essa é a segunda opção, né, de entrada dos cursos da UEL. A terceira opção é quando sobram vagas, né, do vestibular ou mesmo do SISU, né, essas vagas do SISU, elas voltam para a lista do vestibular e daí então nós abrimos o que nós chamamos de vagas remanescentes. São aqueles cursos que não preencheram e que o estudante que fez o Enem ou fez o vestibular da UEL teria a possibilidade de fazer uma outra escolha, né? E, por fim, nós temos, então, o portador de diploma, né? Então, se tiver vagas ociosas, e a gente trabalha muito com isso, a nossa reitora sempre nos coloca muito isso, a necessidade da ocupação das vagas, né? Que são vagas públicas, né? O povo paranaense que banca isso, né? Então, é importante que as vagas sejam preenchidas. Então, o portador de diploma, então, aquelas vagas que não foram preenchidas mesmo, então, é uma possibilidade de uma pessoa que já tem um diploma de ensino superior, ele possa, então, concorrer a uma das vagas ainda que a UEL vai estar oferecendo.
Bom, também, então, falamos das vagas remanescentes. Agora, pensando um pouco, professora Sandra, também, houve uma preocupação anterior com relação àquele estudante que estava fazendo o ensino médio e que teve problemas com relação ao ensino remoto emergencial, né? Como é que é a avaliação de vocês nesse momento agora desse processo de inscrições? Ainda há um rescaldo? Porque, inclusive, a gente conversava até um pouquinho antes aqui da entrevista, estamos também num processo eleitoral, um processo difícil, pensando nesse lado social, como que isso influencia no processo seletivo?
Olha, nós temos acompanhado outras universidades no processo de inscrição e há um movimento menor de inscritos em vestibulares, né? Isso nos preocupa bastante, porque esses jovens, né, parecem um pouco desinteressados nesse momento, né? Afinal, foram 2 anos. Quem está no terceiro ano do ensino médio, foram 2 anos de ensino remoto. Claro que isso tem um peso significativo, né, para esses estudantes, principalmente os estudantes das escolas públicas, né, que foram mais afetados, né? A gente sabe disso, né, que isso ocorreu. Então, nós estamos convidando, essa semana está chegando um jornal em todas as escolas públicas do Paraná, né, colocando as informações dos cursos em relação às cotas. Muitos estudantes não sabem das cotas, né, ele é um direito que eles têm, né? E estamos indicando, inclusive, né, o material que vocês estão disponibilizando aqui no programa, na série Quem Estamos Formando, né, para que os estudantes tirem as dúvidas, né? E a gente chama, né, convoca os estudantes, os jovens, né, não só os jovens, as pessoas também que já terminaram o ensino médio há mais tempo, que venham fazer o vestibular da UEL. São vagas públicas, são uma formação importante, a universidade é uma instituição pública de qualidade, reconhecida nacionalmente, internacionalmente, então queremos que os estudantes venham fazer a UEL.
A professora Sandra, inclusive, foi uma grande incentivadora da série que você acompanha diariamente aqui na rádio UEL FM, exatamente aqui na Revista do Meio Dia. É a série Quem Estamos Formando, que nós fizemos entrevistas com os coordenadores de colegiado de todos os 52 cursos de graduação presenciais. Inclusive, professora Sandra, amanhã é o último episódio. Hoje foi Serviço Social, amanhã, então, irá ao ar o curso de Zootecnia. E você que está nos ouvindo também, se quiser ouvir as demais entrevistas, nós temos a nossa playlist lá no site da Rádio UEL FM. Você pode ter acesso a todas as entrevistas, conhecer sobre matriz curricular, perfil do profissional formado pela universidade, também campos de atuação, e também ficamos bem felizes que há um QR Code nesse material, professora Sandra, então, distribuído nas escolas, que os alunos podem ter acesso via celular à nossa playlist. Isso foi muito importante também. E esta é uma das ações que se juntam às demais da UEL para colaborar para que os estudantes consigam decidir sobre qual carreira seguir. Teve também recentemente a Feira das Profissões, que também foi muito, eu digo, um sucesso, porque houve uma participação maciça, não é, professora?
Sim, com certeza. Acho que todos esses movimentos que a universidade vem realizando, Rádio UEL nos apoiando, TV UEL nos apoiando, a Com, principalmente, com o trabalho que vem desenvolvendo. Então, há um movimento na universidade nesse sentido de fazer a divulgação nas redes sociais, quer dizer, ocupar todos os espaços, né? A rádio, televisão, jornal, a internet, né, as redes sociais, que são muito importantes para chegar até a juventude, né? Então, vamos. Essa semana a gente faz uma intensificação. Acho que, claro, que estamos num momento difícil no país, mas os estudantes têm que continuar, né? A vida nossa tem que continuar. Os estudantes têm que continuar estudando, né? Buscando, né, uma melhor participação na sociedade. E o conhecimento, a ciência, ela é necessária, né? E a universidade, ela é aquela que produz isso, né? Então, é importante que as pessoas, que os estudantes venham para a universidade.
Inscrições até 10 de outubro pelo site da COPS.
Isso, as inscrições estão abertas. É importante lembrar que o candidato que ainda não fez a inscrição, faça. Que o candidato que teve isenção, ele não está automaticamente inscrito, ele tem que fazer a sua inscrição, né? Então, o candidato recebeu essa isenção, mas ele precisa fazer a inscrição dele. Tem um primeiro momento onde o candidato faz o cadastro dele na COPS, que ainda não é a inscrição. Depois que esse cadastro ele é efetivado, então ele tem acesso à inscrição. Não deixem para a última hora, gente. Não deixem para a última hora. É importante uma tomada de decisão importante de cada um de vocês. A semana que vem nós acaba, né, o processo de inscrição, e a gente espera, né, que os estudantes venham para a UEL e venham conhecer a UEL. A Feira das Profissões foi um importante movimento que a gente sempre faz. Retomar essa feira esse ano foi muito importante, ver esse campus lotado de estudantes. E que nós queremos que esses estudantes sejam os nossos alunos, né, nos próximos anos na universidade.
Inscrição, professora Sandra, inclusive dá para fazer inscrição. Quem não puder recolher agora, pode recolher essa taxa até um dia após a inscrição?
Sim, até o dia 11. Então, a inscrição ela vai até ao dia 10, e nós damos ainda mais um dia para que seja efetivado. E lembrando, a inscrição ela só é concretizada após, então, o pagamento, né, do valor da taxa pública que a universidade estabeleceu.
Sobre a logística, não vai ser necessário máscara, pelo menos por enquanto, vai ter uma liberdade maior dos estudantes circularem?
Sim, a orientação agora, a última que saiu da universidade, nós usávamos máscaras até há poucas semanas, né, de não precisar utilizar, mas claro, nós estaremos atentos, né, a tudo que for sendo indicado pela Secretaria de Estado e Municipal e também Ministério da Educação, Ministério da Saúde, em relação à, né, a tomada de... aos cuidados que nós teremos que ter. Então, nesse momento, não. Mas a gente sempre coloca no nosso edital que nós iremos tomar as medidas necessárias, caso seja preciso.
Bom, então, só reforçando aqui, inscrições até o dia 10 de outubro. Primeira fase será realizada no dia 5 de março de 2023. Segunda fase, nos dias 2 e 3 de abril. Professora Sandra Garcia, coordenadora da COPS, que é a Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade. Muito obrigada pela presença e parabéns, porque é um trabalho intenso. Professora, a gente vê o quanto você se dedica, é muito intenso. E a gente vem e faz uma entrevista de, às vezes, 10, 15 minutos, mas esse preparo já vem desde o início do ano.
Sim, a logística, né, por isso que nós precisamos da inscrição agora. A logística ela já está sendo realizada, né, para que esse vestibular, prova sendo elaborada, locais sendo já buscando os locais para a realização da prova. Então, a gente está em total, trabalho total agora para que a gente chegue em março e tudo dê certo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a Rádio UEL, sempre muito prestativa no sentido de divulgar, né, os cursos da universidade e o nosso vestibular. Obrigada.
Obrigada.
Vestibular da UEL. A UEL e você.
Hoje é dia de capela sonora no campus da UEL. Projeto desenvolvido pelo coletivo Proposições Sonoras, formado por estudantes do curso de música da UEL e que tem como proposta oferecer ao público um espaço de diálogo e experimentação. Ricardo Dantas conta mais.
Olá, primeiro capela sonora desse mês de outubro, dessa segunda-feira, dia 3. Vai contar com duas apresentações. Ao meio-dia e 30, a gente vai ter o Clique, que é o coletivo de livre improvisação contemporânea do Departamento de Música da UEL. Então, são os músicos que participam desse projeto, né, que trabalham essa prática musical da improvisação livre. E depois a gente tem às 18 horas a apresentação de um DJ, que é o Brutal Redneck. Faz todo um trabalho de mixagem entre músicas, né, diferentes, formando uma terceira música. Então vai ser uma apresentação um pouco diferente, bem legal. Fica aí o convite, então. Capela Sonora acontece aqui no campus da Universidade Estadual de Londrina, toda segunda-feira, em dois horários, 12h30, nessa edição, com um clique, 12h30, e às 18 horas, Brutal Redneck. Tá, então fica esse convite aí, é só aparecer, é gratuito, é aberto ao público, para todo mundo.
Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
A reeleição do governador Ratinho Júnior no Paraná reflete o conservadorismo no estado. Essa é a análise da professora Luciana Panck, líder do Grupo de Pesquisa e Comunicação Eleitoral da Universidade Federal do Paraná. Ela e o professor Rodrigo Horoshovski, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Federal, também avaliam a eleição ao Senado de Sérgio Moro. Para Luciana Panck, fruto do papel de justiceiro que ele se incorporou. Ela começa a avaliação sobre Ratinho Júnior em entrevista a Fernanda Nardo, da Associação das Emissoras de Rádio do Paraná, AERP.
Tem essa questão que as pesquisas efetivamente indicaram, né, o caminho que o eleitorado tomou e reflete o próprio conservadorismo do Estado, assim como a gente viu nas outras, para os outros cargos também. O que veio não só para o governo do Estado, mas também para as outras disputas, né, que a gente teve. E o fato da reeleição, né, do atual governador, assim como uma margem grande de diferença com o segundo lugar, vai mostrar esse apoio, né, da população por ele e a entrada dele no interior do Estado. Isso também é um diferencial importante no resultado de uma eleição estadual. Outro fator que eu gostaria de destacar foi a ausência dele em debates. Ainda que o debate ele não necessariamente seja decisório, mas ele pode auxiliar para o eleitorado que está indeciso. E a não participação dele foi uma forma de fortalecer uma gestão que já estava vindo. Ele não precisou responder a possíveis adversários, né, em relação à sua atuação.
Rodrigo, o Paraná também ele reconduz seus governadores, né, à reeleição. Parece que é uma tradição aqui no estado, né?
Na verdade, Fernanda, assim, primeiro, reeleger governador e presidente também é o normal, enfim. Você cria esse mecanismo da reeleição, isso passa a ser a regra. São raros as eleições em que isso não acontece. É muito comum, por exemplo, no Rio Grande do Sul. É a grande exceção que nós temos no Brasil, né? E aí, complementando o que a Luciana falou, enfim, eu tenho uma análise muito semelhante, mas o governador Ratinho Júnior, ele começou a se reeleger quando ele montou o palanque. Então, esse é um outro elemento importante, né? Mais da metade do trabalho de se eleger, né, de um político acontece antes das eleições. Claro que é o eleitor que vota, né? Mas a montagem, por exemplo, de uma rede de apoios, de financiamento de campanha, enfim, um fundo partidário robusto e assim por diante são elementos importantes. E o governador Ratinho, ele teve muita competência para fazer isso, né? E acrescentar também que foi um governo sem grandes sobressaltos. Enfim, e isso se revelou uma estratégia bastante acertada do ponto de vista eleitoral. Todos os ingredientes muito favoráveis, né, a ele estiveram presentes em sua campanha.
Também no Senado, o Moro eleito aí com 33% dos votos, colado com ele ali Paulo Martins e Álvaro Dias, que é um político tradicional, ficando em terceiro lugar. O que significa aí? Como que vocês avaliam esse resultado, Luciana?
A saída, o Álvaro Dias em terceiro e não em segundo lugar foi algo que particularmente surpreendeu, justamente pela tradição dele, pela quantidade de cargos que ele já teve no Estado e pelo Estado ter esse perfil realmente do conservadorismo, de não vamos mexer, né, onde está tudo ok, mais ou menos a mesma leitura que o Rodrigo fez em relação ao próprio governo Ratinho. né, que, é, digamos, um governo sem grandes sobressaltos, né, pela expressão do Rodrigo, quer dizer, não saiu da curva. E o Álvaro Dias, o seu tradicionalismo, poderia se prever que estaria ao menos em segundo lugar. Mas a eleição do Moro, eu creio que não foi uma grande surpresa. No mínimo, se ele não ficasse, se ele não vencesse, ele ficaria em segundo, pela projeção que ele teve, né, na Operação Lava Jato e pelo papel de justiceiro que ele se incorporou. Isso teve um impacto muito grande na população do Paraná, inclusive em Curitiba, né, no norte, onde ele é originário, mas em Curitiba, por ter sido toda a sede da operação, né, da prisão do Lula, a operação mesmo ter vindo daqui, desse espaço. Portanto, a figura aí do justiceiro, não é nem do herói, é do justiceiro, realmente pegou muito fortemente, contribuindo em termos de propaganda eleitoral para a eleição do Moro, como uma renovação, daquele discurso contra a corrupção. Ele entrou nessa narrativa e que foi muito fortalecida, resultando nessa eleição que eu creio que ela poderia ser praticamente, eu não gosto da nossa área dizer que é algo previsível, né? Porque eleição a gente vê na urna, é voto. A ciência política, a comunicação política não estudam isso, né? Previsões. Mas poderia-se dizer que havia realmente uma tendência da eleição do Moro fortalecendo essa narrativa anticorrupção aqui no estado do Paraná e também no Brasil. Até porque ele foi um pré-candidato presidencial pelo Podemos, a gente precisa lembrar disso.
Trecho da entrevista da professora Luciana Punk e do professor Rodrigo Horoshovsky, da Universidade Federal do Paraná, a Fernanda Nardo, da Associação das Emissoras de Rádio do Estado, AERP. A entrevista completa está disponível no site aerp.org.br. E o coordenador da especialização em filosofia política e jurídica da UEL, Clodomiro Banvart, comenta a manutenção de 4 representantes de Londrina e região para a Assembleia Legislativa do Paraná e a redução de um parlamentar na Câmara dos Deputados.
Em relação ao número de deputados, seja para a Assembleia Legislativa no Paraná ou para a Câmara Federal, nós praticamente tivemos a manutenção dos mesmos números, né? Deputado estadual, nós reelegemos o Cobra, que é da nossa região, Tiago Amaral também, e de Londrina, o Tercílio Turini, e nós perdemos a vaga que era ocupada pelo Boca Aberta Júnior, e que foi assumida pela apresentadora de TV, Cloara. Então, nós mantivemos os 4 representantes de Londrina e região. Em relação à Câmara Federal, nós tivemos a reeleição, e muito bem votado, né, do Felipe Barros, o Diego Garcia e também da Luísa Canziani. E é bom lembrar que na eleição de 2018, nós tínhamos elegido também o Boca Aberta. Então, nós tínhamos 4 deputados federais em 2018. Nesta, nós temos apenas 3. Então, na esfera dos deputados estaduais e federais, são esses os números, praticamente a manutenção do mesmo número que nós tínhamos até então e permanece com essa nova eleição.
Clodomiro Banvart. Para o jornalista e também professor da UEL, Fábio Silveira, o resultado das eleições coloca em xeque os institutos de pesquisa.
Na véspera, o Datafolha e o IPEC, que é o antigo Ibope, eles deram ali de 50% a 52% dos votos válidos para o candidato ex-presidente Lula. E dentro da margem de erro, no caso do Datafolha, que deu 50%, 2 pontos percentuais ali, margem de erro, 2 para baixo, 48, até que eles acertaram. Mas parece que a votação no candidato Bolsonaro ficou bem fora do que estavam projetando os institutos ali, que estavam apontando 35%, 36%, até 37% dos votos válidos e acabou com 43%. Ao longo da campanha foi sendo discutida com relação às diferenças dos resultados das pesquisas de intenção de voto, é o problema do recenseamento, que deveria ter acontecido em 2020, mas só está acontecendo nesse ano de 2022. O recenseamento ele é o parâmetro, porque ele é feito a cada 10 anos e na metade do tempo ali, com 5, 6 anos, é feita uma amostragem de domicílios. E é a partir daí que os institutos de pesquisa tiram os dados ali para tentar compreender o que é a população brasileira. Então, por exemplo, alguns institutos, como o Quaest, estava dando em torno de 25% da população brasileira com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. E IPEC e Datafolha estavam dando um percentual maior de brasileiros nessa faixa de renda. Então, primeiro, ficou difícil aí dimensionar qual o tamanho da população e qual a segmentação da população brasileira por causa do censo.
Fábio Silveira.
E o segundo ponto, que aí eu acho que esse é um fenômeno que a gente tem que olhar com atenção, é que tem um eleitor, mais até do que em 2018, ele ludibriou os institutos de pesquisa, não declarando voto. Poderia ser um voto envergonhado ou um voto escondido. Então, muitos eleitores, ao serem entrevistados, não declararam voto, por exemplo, em Bolsonaro, e acabou que a situação do Bolsonaro nas urnas é bem diferente e melhor na perspectiva do Bolsonaro do que aparecia nas pesquisas de intenção de voto. E nos estados, então, teve muito lugar que a pesquisa saiu bem diferente. Aqui no Paraná mesmo, Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, ele estava ali numa situação de empate técnico com o Sérgio Moro e acabou em terceiro. Em São Paulo, Haddad era dado nas pesquisas como estando à frente de Tarcísio, candidato do bolsonarismo. Acabou atrás. Márcio França, candidato ao Senado em São Paulo, também era dado como mais próximo da eleição. O astronauta Marcos Pontes acabou passando na frente dele. Então são várias situações que mostram um contexto de dificuldade para os institutos de pesquisa. Isso vai ter que ser visto com atenção, porque afinal de contas eles também são um elemento importante dentro da aferição do que é a opinião da sociedade.
Fábio Silveira, professor do curso de jornalismo da UEL, também docente da especialização em filosofia política e jurídica da universidade. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Hoje, às 19h, tem roda de conversa Presença Negra, Indígena e Imigrante na UEL, com a psicóloga convidada Cintia Helena dos Santos, que vai mediar o encontro. Esta é uma ação integrada da UEL entre o Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o Curso de Psicologia, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, a Assessoria de Relações Internacionais, a Comissão Universidade para os Indígenas, o Programa de Apoio à Permanência e o Projeto de Pesquisa e Extensão Entretons. A roda de conversa é hoje, segunda-feira, às 19h, na sede do SEBEC, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade da Universidade, que fica em frente à Biblioteca Central da UEL, no calçadão do campus. O evento é aberto ao público em geral. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Segunda-feira, dia de você passar aqui na minha cozinha e a gente prosear um pouquinho. Hoje, a minha conversa é com você que mora só. Quando o assunto é morar sozinho, aparecem algumas dificuldades para fazer comida em casa, como, por exemplo, carnes, frutas e verduras que acabam estragando na geladeira. As rotinas do solo geralmente são mais agitadas e soltas, tipo, eu faço o que eu quero na hora que eu quero e aí eu não como. As embalagens nos mercados são muito grandes, há muita perda. Muita gente se queixa que é complicado cozinhar apenas uma porção, além de não sentir muito estímulo para cozinhar para si próprio. Acaba-se, então, optando muito frequentemente por alimentos prontos ou semi-prontos, ou seja, menos saudáveis. Eu vou tentar, ao longo dessa e da semana que vem, apresentar algumas estratégias para amenizar essas questões. Então, vamos lá! Tenha um mínimo de rotina na sua alimentação. Pelo menos 4 refeições definidas ao dia é super importante para você manter a saúde. Outra regra é a de sempre, o planejamento. Mas é assim, ó, antes de comprar, você deve ter uma ideia mais ou menos de quantas refeições poderá fazer em casa e quanto tempo tem para preparar. Porque senão, você vai para o mercado, compra um maço de agrião que é super difícil de lavar, uma carne que vai ter que ficar 1h30 na panela, e aí, lógico, que aquilo vai estragar lá dentro. Procure embalagens menores. A gente sabe que uma lata pequena de extrato de tomate é proporcionalmente mais cara do que a grande. Mas se você optar pela maior, vai acabar jogando fora a economia que fez. Então, escolha sempre caixinhas, latinhas, saquinhos e potinhos. Outra alternativa é ir em lojas de embalagens e comprar saquinhos e pequenos potes, para dividir as embalagens maiores do mercado em porções menores. Pão de forma, cereais, queijos, embutidos, carnes, tudo isso pode ser porcionado logo que vier das compras, com o congelamento daquilo que não vai ser consumido de imediato. Evite ter em casa produtos instantâneos, tipo sopas e massas de pacote. Existem receitas rápidas e super bacaninhas, mas se você tiver uma meleca de 3 minutos em casa, provavelmente é ela que você vai usar. Compre sempre panelas pequenas. Em lojas especializadas, é possível você até comprar assadeiras pequenas para bolo. Forminhas de cupcake também são super práticas. Pequenos refratários são uma ótima aquisição. Dá para montar as refeições inteiras neles, deixar na geladeira ou no freezer e aí vai para o forno ou air fryer na hora de comer. Falando em air fryer, essa é um belo investimento na vida de quem mora só. Experiência própria. E aí vai uma dica. Recorte em um papel o formato da grade da sua air fryer e leve à loja na hora de comprar os seus refratários para ter certeza de que eles caberão lá dentro. Lembre que fazer uma refeição gostosa, mesmo que simples, arrumar o prato de forma atraente, colocar a mesa e apreciar esse momento é uma forma de se cuidar em muitos sentidos e você merece. Bom, hoje nós começamos refletindo um pouco, nos equipando. Na semana que vem a gente termina as compras e vai para a cozinha com muitas dicas para os solitários que podem ter uma comidinha caseira de fazer inveja. Vamos de receita? Vamos de clássico? Macarrão com sardinha. Uma refeição delícia que só vai precisar de um tomatinho acompanhando para ficar completa. Então, vamos lá. Água na panela, ligou a panela. Enquanto a água está esquentando, abre a lata de sardinha, tira a parte central e amassa essa sardinha bem grosseiramente, pica uma cebola ou um dente de alho, aquilo que você preferir. A hora que a água ferver, coloca sal numa boa quantidade, põe a massa lá dentro e na hora que a massa for para a água, começa a fazer o molho. Numa frigideira, bastante azeite, a cebola ou o alho, dá aquela fritadinha, junta a sua sardinha e desliga o fogo. Pica uma salsinha e espera o macarrão ficar no ponto. Ficou no ponto o macarrão? Escorre o macarrão, joga na sardinha, põe uma conchinha da água do cozimento do macarrão nesse molho e espreme meio limão por cima e aquela salsinha picada para finalizar. Tá bom, né? Beijinho e até a semana que vem.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Casa de Cultura da UEL apresenta Orquestra Sinfônica da Universidade com o grupo vocal Entre Nós. 25,625 minutes. O espetáculo cênico-musical Broadway Night, com temas dos musicais mais famosos como O Fantasma da Ópera, West Side Story, Noviça Rebelde, Cats e Os Miseráveis, será nesta quinta, 8h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Participações especiais dos bailarinos Matheus Nemoto e Ariela Pauli, além de um coro infantil à regência, será do maestro Alessandro San Giorgi, com direção musical de Monique Kodama e direção cênica de Silvio Ribeiro. ingressos à venda pela plataforma Simpla, até hoje com preço promocional R$ 40,00. A partir de amanhã, preço normal R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia. Broadway Night é nesta quinta, 8h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, com apoio da UEL FM. E hoje tem estreia no Cine Teatro Ouro Verde.
Bonjour madame Vernet, je dois vous informer qu'un repreneur s'est positionné.
C'est hors de question, je ne vendrai jamais. Si on ne redresse pas, je ferme.
Vous allez rebondir madame Vernet, il y a sans doute des solutions.
Comédia dramática Entre Rosas, sobre uma mulher que já foi um dia a maior produtora de rosas de sua região na França, agora está à beira da falência, prestes a ter seu negócio comprado por um poderoso concorrente. Sua fiel secretária empregava 3 funcionários sem nenhum conhecimento de jardinagem. Tudo parece desmoronar na vida de Eve Vernet. Entre Rosas tem 1h36 de duração, é para maiores de 12 anos. Estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde, segue até quarta em 2 horários, 4 da tarde e 7h30 da noite. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia entrada, ou seja, R$ 10. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Observez bien les nuances. Pour hybrider, on sélectionne les meilleurs pères et mères.
Là, je peux vous faire une proposition de reprise vraiment intéressante.
Finalizamos por aqui a Revista do Meio-Dia desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Esperamos você. Até lá.